Adega Tia Micas, o restaurante de cozinha tradicional portuguesa, junto ao mercado Manuel Firmino Aveiro. Adega Tia Micas, reserve a sua mesa para o jantar do dia 31 de dezembro. Adega Tia Micas, deseja a clientes e amigos festas felizes.
Boas festas e Feliz Natal. Este é o nosso desejo.
Boa noite, já terá começado bem off, o falar claro, eu, com os fones na cabeça, não vos ouvi de facto, mas bem-vindos ao Falar Claro na Terra Nova, com o Manuel Rocha Carneiro e António Pinho, do 152º programa, como sempre até perto das 8 horas. Muito boa noite, repito a ambos, honras de abertura hoje para o António Pinho.
Ora, muito boa noite, muito obrigado. Okay. Cumprimentos a quem nos ouve e aqui no nosso estúdio, naturalmente. Hoje abriria aqui com uma nota, enfim, abriria e depois encerrarei também com duas notas homenageando, enfim, duas personalidades que partiram nestes dias, que nos deixaram. Hoje de manhã ouvia que eu, esta coisa do partiram, nos deixaram, faleceram, morreram, e há uma forma de dizer que é o desapareceu, não é? Quer dizer, eu acho que de facto, normalmente quando se dá a notícia é em relação a pessoas conhecidas, não é? Portanto, daí ser a notícia, e portanto, parte-se do princípio que são pessoas que têm uma obra, não é? E portanto, não desaparecem, não é? Quer dizer, a ideia do desaparecer, por acaso, é interessante, não é? Que é interessante, quer dizer, estas coisas hão de ser modas, hão de ser, não sei como é que se justifica, isto. Aquela coisa dos ingleses é engraçado, não é? O pass it away, não é? Portanto, passou, pô. Passou para o outro lado. Por acaso agora, normalmente os vamos à cultura grega, latina e tal, buscar a origem das palavras e tal, e há de haver umas coisas engraçadas sobre isso. Que hoje de manhã ouvia, de facto, desapareceu, e pá, passaram X anos sobre o desaparecimento físico, não é? Que tem aqui, de facto, algo à volta disto. E agora, um parênteses, a semana passada estive informação, enfim, em Barcelona, e tipo, fora. E depois já vamos a ver a obra do Gaudí, não é? Quer dizer, as casas do Gaudí, Milá, Batló, o Guel, o Parque Guel, não é? E as duas formas de imortalidade, não é? A imortalidade da obra, não é? E que brincámos um bocado com isso. A imortalidade da obra, de facto, do Gaudí, não é? Nós vamos lá vê-la. Mas também de quem na altura financiou, não é? Quer dizer, são coisas arrojadas para a época, não é? Estes senhores que ninguém sabe quem foram hoje em dia, não é? Mas, ou sabem por causa do Gaudí, não é? O senhor, a família Batló, a família Milá, o senhor Guel, que eram pessoas que, ao fim e ao cabo, conquistam uma imortalidade, porque eram pessoas com dinheiro, é verdade, obviamente, mas com um bom gosto, não é? Quer dizer, não era só dinheiro, não é? Portanto, de facto, tentava a brigar com isso. Dizer, a imortalidade consegue-se, pá, pelo talento ou pelo dinheiro, ok? Pronto, mas há pessoas com muito dinheiro que não conseguem a imortalidade, não é? E, portanto, agora ocorreu-me isso por causa aqui do desaparecimento. Mas o professor Pinto da Costa, não é? Portanto, o José Eduardo Pinto da Costa, que morreu aos 87 anos, e já era, quando eu fui para a universidade há 30 anos, já era uma estrela, porque os meus colegas de direito eram, ele era professor deles, de medicina legal, eles ansiavam pela aula do professor Pinto da Costa, porque era de facto uma figura muito à frente no seu tempo, há 30 anos, não é? E agora Uma coisa que hoje já ouvi alguém comentar e depois fui procurar por curiosidade, não é? Quer dizer, o professor Pinto da Costa era professor universitário, catedrático, uma figura nacional e internacional na sua área da medicina legal, até uma figura da televisão, portanto, uma pessoa conhecida, não é? Portanto, pela sua figura, as suas barbas longas, a sua forma, o seu humor refinadíssimo, a falar de assuntos pesados, mas sempre com uma grande categoria. E, de repente, no dia do seu desaparecimento, não é? Como eu dizia, vou pelos jornais fora, pelos títulos, e agora isso falávamos aqui um bocadinho antes sobre isso, mas com a internet é muito fácil nós encontrarmos os títulos dos jornais todos, mesmo sem piratear nada, e não é que Expresso, JN, I, DN, Record Jogo, pronto, é normal, TSF, SIC Notícias, em todos estes órgãos de comunicação social, aparecia José Eduardo Pinto da Costa, o irmão mais velho de Pinto da Costa, não sei o quê. E depois lá, claro, sendo uma figura conhecida, lá vinha a seguir o resto. Mas morreu o irmão de Pinto da Costa, Quer dizer, isto diz muito, não é? Quer dizer, diz de facto muito diz muito de nós, enquanto povo, não é? Quer dizer, e diz muito da nossa imprensa também, não é? Quer dizer, obviamente, não é? Quer dizer, portanto, quando um homem desta dimensão, eu não digo que seja reduzido, porque se calhar passa a relevância, é muito redutor dizer que é reduzido, não é? Porque até é uma pessoa conhecida. Podia ser um ilustre desconhecido, e enfim, ali a tal-lhe foi, olha, morreu, o irmão mais velho, Pinto da Costa e tal. Okay. Agora, é alguém que existia, mesmo no espaço mediático, por si próprio. Não é? Quer dizer, e é de facto muito. Enfim, nem sei o que diga, não é? Quer dizer, porque se isto se passa com alguém que era uma personalidade desta dimensão, que tinha a visibilidade, porque outras há, obviamente, que ninguém conhece.
Porque e de facto é uma referência transversal.
Completamente, quer dizer, não é? Uma pessoa que tanto ia ao programa da manhã, sei lá, da Júlia Pinheiro ou do Jorge Gabriel, ou não sei o quê, como ia à noite ao telejornal, não é? Quer dizer, que nos lembramos, não é? Quando foi a tragédia dentro dos rios e tantas outras, não é? Quer dizer, era de facto uma voz avisada, até internacionalmente, e. Enfim, de repente, no dia da sua notícia, se fosse na bola ou e efetivamente nos jornais desportivos, até eu acho que até foi ligado ao Futebol Clube do Porto, também à parte da clínica e tal, tudo bem. Agora, de facto, os jornais de referência, os órgãos de comunicação de referência, por acaso reparei que a CNN, não é, dizia o médico legista e tal, portanto, que os outros também diziam, todos, obviamente, na linha a seguir, não é, mas faz diferença, não é, o posicionamento, não é, portanto, a nota de rodapé poderia ser a curiosidade, olha, era o irmão mais velho e tal. E, de facto, esta banalização, não é, quer dizer, que se calhar, eu acredito que estejam a dizer, era aquele gajo das barbas, não sei o quê e tal, o irmão de Pinto da Costa. Ok, acredito que esta conversa tenha sido tida em muitos carros de manhã, em muitos balcões a tomar o café, etc. Mas a bitola da imprensa, não é? Quer dizer, tem que ser outra. Tem que ser. E de facto são dados de reflexão, não é? Quer dizer, de reflexão quando se fala da. Daquela coisa, não é? Do Fátima, futebol e fado e tal, e como se quer dizer, é aqui um bocado, não é? Já estamos.
Agora é futebol.
Fátima.
Agora, talvez eu possa dizer coisa que venha a propósito, depois também. Boa tarde a todos. Não, se não fosse ter chamado este assunto, é óbvio que me associo a essa homenagem, não é, que se faz ao senhor. Era uma figura extremamente simpática e que se percebia imediatamente que era uma pessoa conhecedora do que falava.
Um humor,
não
é? Refinadíssimo.
Excelente. E, de facto, pronto, a vida tem essa natureza, tem um princípio, tem um meio, tem um fim, e o fim vai chegar para toda a gente.
Era, era o homem que percebia disso.
Era o homem que sabia dos filmes.
É verdade.
Alguém sabia dele. Portanto, era uma pessoa que abordava as questões mais complexas, com uma grande simplicidade, com uma grande grande vontade de comunicar de maneira que se percebesse. Porque essa é geralmente a marca de quem sabe mesmo daquilo de que está a falar. Quer dizer, quando consegue explicar a quem não percebe nada do assunto. De forma simples,
o que é complicado, não é?
Porque... Mas é engraçado o Pinho chama a trazer esta questão da... Não do óbito, mas a questão da notícia. Porque eu trazia também uma notícia, ia falar de uma notícia, que é um dia ou dois, eu vinha de carro, estava a ouvir a rádio, não era a Terra Nova, mas não faz mal, era a TSF, também se pode dizer, e de repente ouço uma notícia assim. A cientista que criou a AstraZeneca, ou Zeneca, como queiram dizer, afirma que a verdade é que a próxima pandemia será pior. Pode ser mais contagiosa ou mais letal, ou ambas as coisas. Eu pensei assim, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Se alguém mais novo nos tiver a ouvir, não se esqueçam que devemos questionar sempre aquilo que ouvimos. Esquisito. Uma cientista inglesa. A criadora de uma vacina. Uma senhora que depois sabe que tem uma comenda da Ordem do Império Britânico, é comandante, é o segundo grau nas honrarias, nas distinções que o Estado inglês... É professora, doutora, essas coisas todas. E de repente falar assim, achei esquisito. Mas depois nunca mais encontrava, até que finalmente lá consegui encontrar a notícia da BBC. Portanto, mesmo o que a senhora tinha dito, e um artigo mesmo. Então o artigo diz assim, o que ela diz, ipsis verbis, é... Eu vou começar um bocadinho antes. Esta não vai ser a última vez que um vírus ameaça as nossas vidas ou o nosso modo de vida ou a nossa subsistência. A verdade é que o próximo vírus, não é a próxima pandemia, o próximo, pode ser pior. Pode ser mais contagioso ou mais letal, ou as duas coisas. E é preciso continuar a ler o artigo para perceber a que propósito é que uma cientista diz isto. Para já disse
até aí disse
com muita moderação.
Já chegava, claro.
Já há uma diferença em relação àquilo que foi noticiado. Porque o que foi noticiado, ela dizer, o próximo que aí vem à virada da esquina é muito pior. E não foi nada disso. Nenhum cientista que vale aquilo que come diz uma coisa dessas.
Claro.
Porque não sabe. A todos os momentos há de haver vírus a tornarem-se diferentes e a não terem importância nenhuma. Não é? A não conseguirem infectar nada, a não servir nada. Portanto, as variantes são a constante da vida dos vírus. E só uma em não sei quantos milhões é que se torna mesmo, é que é mesmo perigosa. Pronto. Outra coisa que não ajuda a perceber isto dos vírus, eu já falei com vários amigos para me explicarem melhor também, e já tive algumas coisas. Há esta, como é que é dizer, antropomorfização do vírus. Este é um vírus mau, este é um vírus bom, é um vírus que se vai tornar assim, vai se tornar assado. É uma tolice dizer isso. O vírus nem sequer um ser vivo é, uma proteína, nem se reproduz, não se encontra o senhor vírus com a senhora vírus para ter vírusinhos pequeninos. O vírus é qualquer coisa que, penetrando numa célula nossa, força essa célula nossa a fazer cópias. Então só isso. E é nessas cópias, quando há um erro, que sai um vírus diferente. Como numa fotocopiadora que perdeu a tinta. Se o vírus diferente não conseguir fazer nada, desaparece por ali. Se conseguir ser mais eficaz a penetrar, a ser aceito pelas células, a reproduzir-se, etc. E a causar sintomas piores, é pior. E, portanto, nenhum cientista podia dizer aquilo que a TSF claro. Estava a noticiar. Mas depois, se for ver, metade do mundo lusófono adotou esta tradução.
Sim, sim.
Afirma que o próximo, entre parênteses retos, foi tudo copiado e colado. Pandemia, não é? Porque não tinham o resto do texto, claro. Sabe? Será pior. Quando o que a senhora disse, poderá ser pior. E ela diz que poderá ser pior porquê? Porque se fez um esforço enorme no desenvolvimento de técnicas para construir uma vacina tão rapidamente, ela acha que é muito perigoso não se manter um nível alto de investimento nessas técnicas, até para outras doenças, não é? Para poder encontrar curas para outras doenças. Portanto, o que ela estava a fazer é fazer uma palestra, a explicar das vantagens de se manter o investimento, a usar o exemplo de se ter conseguido uma vacina tão rapidamente e de como isso pode ser transferido para outras patologias, não é? Interessantíssimo. Mas nunca disse que será pior. E, portanto, a tradução é tanto mais grave quanto vivemos num mundo anglófilo, não é? Toda a gente gosta muito de inglês. Alguns somos tão finos que até sonhamos em inglês, ou os filhos sonham em inglês. Não se ouve um professor universitário que fale, que seja capaz de dizer três frases sem uma em inglês, uma palavra em inglês. Portanto, nós estamos um pouco colonizados culturalmente. A verdade é que pessoas que tinham a obrigação de saber ler e escrever fizeram este tipo de tradução.
Sim.
Que é gravíssimo. É gravíssima. A tradução nunca pode ser de uma pequena frase, descontextualizada. Primeiro é preciso ler o texto todo. Depois é preciso conhecer a pessoa que falou, perceber o contexto em que falou, perceber um bocadinho daquilo que a pessoa está a dizer. E só depois é que se traduz. Isto é para assustar a rapaziada.
E chamaria a atenção, eu honestamente sei,
não
conhecia o caso.
Será?
E a forma taxativa com que o Rocha Carneiro leu, dizia uma cientista...
Parece ser esquisito também.
É logo esquisito, porque os cientistas são muito prudentes, não é? Por isso nós, e nós nos últimos tempos temos ouvido tantos, não é? Quer dizer, falámos aqui do professor Pinto da Costa, oxalá que estes todos não se tornem tão famosos no futuro, porque é sinal que vão continuar muitos anos a falar sobre isto, porque, na verdade, são sempre muito cautelosos.
Muito. À luz das evidências, portanto, analisadas, é lícito afirmar.
O será, não é? Quer dizer, e eu ainda agora vim a ouvir na rádio, curiosamente, sobre esta nova variante, era um senhor que estava, o Alberto Gonçalves, estava a criticar, enfim, este novo pânico que se vive em Portugal, dizendo que tem acompanhado a imprensa estrangeira e que não é esta a ideia. Há a possibilidade de estrangeira, mas já está também dividindo-se, obviamente, a comunidade científica, não é? Daí esta coisa do ser taxativo, mas que os estudos na África do Sul vão no sentido desta questão da tal Omicron até poder ser a variante já de declínio, digamos assim, do próprio vírus, porque transmitindo-se mais, que é o tal objetivo, não é, do vírus, transmitindo-se muito, mas com consequências muito menos graves, o que pode ser até o início da normalização, no bom sentido, digamos assim, do vírus, mas também dizia, lá estão as tais ressalvas, mas lá as tais ressalvas que vêm num comentário de, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, não sei, quando eu vinha agora no carro, não é, em três linhas, não é no título, não é? E estava a fazer, enfim, retransmitindo, não é cientista, é próprio dizendo isso, mas esta ideia que começa a passar de facto há muito mais casos na África do Sul, mas não, parece que a África do Sul tinha uma situação perfeitamente controlada, de poucos casos, etc. E, de repente, os casos multiplicaram-se devido a esta variante, mas o número de mortos não, e o número de casos graves também não, o que pode indiciar a tal normalização da constipação, da gripe normal, o que, enfim, pode ser uma boa notícia aqui no meio disto. E achei curioso também que, né, vai ficar para a história, né, há de ser feita. Esperemos que para a história aconteça. Já acabou, agora vamos começar aqui a olhar para isto de outra maneira. Tenho trazido aqui muitas vezes, é verdade, a senhora ministra que disse que isto ia ser bom para nós e por aí fora. Mas também houve uma, creio que, já não sei se foi a nossa diretora-geral da Saúde, que vai ser, de facto, que vai ter costuma-se dizer que será um rodapé na história, mas não será um rodapé, vai ter aí uns capítulos. Também terá dito a dada altura que o vírus era bonzinho, não é? Tínhamos short, não sei se foi assim, isto era um vírus bonzinho, não é? Tivemos short e tal. Mas nesse sentido, e pronto, depois para irmos aqui à direita e ao Rui Rio, mas já que fizemos aqui a ligação com os vírus, não é? Pá, também, quem somos nós para também não falar sobre isto?
Não, aliás, uma coisa engraçada, não sei se reparou.
Se não falássemos, temos dizer, eu quero ter maneira que são finos, nem falam nisto,
não,
e tal.
Mas é engraçado que sim.
E gostei muito de vos ouvir, com franqueza, a sério.
É engraçado, não sei se o Pinto é reparado. Quando, é preciso estar sempre atento, quando alguém vem falar sobre as consequências, isto e aquilo, nota-se sempre uma pressão profissional sobre aquilo, que é, nós nunca temos a certeza se a opinião que a pessoa está a dar é mesmo a sua análise da realidade, ou se é, já agora vou aproveitar para puxar a brasa à minha sardinha. Hoje ouvia, era o presidente das associações de pais, o presidente dos diretores de escolas, que é um nome enorme, que eu ainda não decorei, no meu tempo não havia coisas dessas, e era acerca das decisões dos delegados de saúde sobre se fechavam escolas, não fechavam escolas, salas, confinavam, deixavam de confinar. E eu pensava assim, em que medida é que a posição destas pessoas credibiliza ou descredibiliza a decisão do delegado de saúde? É assim, quer dizer, é como sobre o vírus. Quem é que pode falar sobre o vírus? Se calhar nem há muitos médicos. Tem que ser o tipo que anda a estudar o vírus, o virologista, o homem que anda lá com o microscópio e que anda a fazer os estudos
epidemiológicos. Falávamos aqui no último programa, quer dizer, quando falávamos da educação, quer dizer, é uma lógica sindical no pior sentido, quer dizer, todos os grupos têm que ser representados, defendidos, etc. E estas pessoas representam
os utentes. Claro, não, o indivíduo da
associação. A associação dos utentes, agora é a A25, antigamente era a IP5. Não é? E eu quando estive na DREC tive essa percepção. Porque havia os utentes disto, os utentes daquilo, a associação de pais, e há pessoas, os jornalistas podem perfeitamente ver, há pessoas que se repetem. Há pessoas que estão sempre nestas coisas. E depois são dirigentes disto, dirigentes daquilo, depois aparecem na lista de qualquer coisa, agora não quero estar aqui a levar isso para o campo político, mas há pessoas que se repetem, portanto, são ativistas profissionais. E por outra coisa, quando nós ouvimos, não é? Quer dizer, passam milhões de pessoas na ponte de 25 de Abril, ou na ponte Vasco da Gama, e depois dizem, vamos fazer aqui uma associação. Às vezes até há duas ou três, não é? Porque há uns que não concordam com aquilo. Não é? Isso passa-se com os pais, passa-se com os diretores de escolas, passa-se com uma série de coisas. Não é? Portanto, é esta lógica sindical. Eu, quando era da JC, nas centristas, dizíamos que as juventudes partidárias não devem ser sindicatos de jovens, não é? Porque devem pensar a sociedade no seu todo. Não,
deveriam. Mas, tem que se usar o verbo de outra modo.
Mas esta ideia sempre do, não é? De defender o seu grupo. E o rapaz, o resto, não sei o quê e tal, nós não queremos que a escola feche. Porque houve uma altura em que era ao contrário, não é? As pessoas, vão abrir a escola, isto agora vai ser um caos e tal.
O medo era maior. Portanto, é conforme o medo.
E eu quando ouvia, por exemplo, os professores a falar desta maneira, nós é que temos que ir para a escola. Quer dizer, lá estão eles outra vez a dizer que não querem ir trabalhar. Quer dizer, é muito este imediatismo, é mediatismo e imediatismo.
Não, e às vezes até...
Só tem que ter uma posição imediata, imediática, já agora, sobre o assunto.
Imediatamente. Põe-lhe o microfone à frente, tem que sair qualquer coisa. E isto é muito importante que se comece, eu agora já estou longe dessa luta, num ensino específico da descodificação e do desmontar de muitos destes argumentos que são usados nos média, não é nos mídia, nos média, não é? Pronto. Porque, reparem nisto, um desses, agora já não me lembro qual dos dois, dizia assim, a escola está a pagar a maior fatura da pandemia. Sim. E depois isto passa e toda a gente fica contente. Na realidade, quem pagou a maior fatura da pandemia são os mortos.
Claro.
É preciso dizer as coisas. Ai, que horror, tenho que ficar com os filhos em casa e tal. Ai, que horror, tenho que trabalhar em teletrabalho. Não é? Os horrores do teletrabalho têm sido aproveitados pelos meios de comunicação social e entrevistas e tal. A gente que representa 1% ou 2% dos portugueses. Teletrabalho, alguém se acha as couves ou apanha as ervilhas em teletrabalho. Nada do que é mesmo fundamental, vital para a existência de uma sociedade pode ser feito em teletrabalho. Não é? O teletrabalho é para, assim, umas coisas já mais para o fino e tal, que se fazem com computador e à distância, em que não é preciso sujar as mãos. Mas a sociedade, o trabalho concreto, tem que se lá ir para fazer. Não se apagam fogos em teletrabalho, não se apanham criminosos em teletrabalho, não se cultiva os campos em teletrabalho. Nada disso funciona em teletrabalho. Teletrabalho é para quem já está muito longe.
Só os telecriminosos, que agora...
Bom, esses que esses trabalham bastante, não é?
Os telecriminosos nós não temos teletrabalho que nos valha.
Não, porque... mas temos aí um especialista que ajuda a salvar a Polícia Judiciária. Temos aí um grande especialista do telecrime.
Aquele do...
E que, pois, dos... Vai, só me segue.
O que estava preso, não é? Não sei se ainda estás, já não deve estar. Não
é? Pois é, agora se calhar até arranjar um apartamento simpático. Se o homem é especialista, costuma dizer-se que és um bom polícia e procura um bom ladrão. Quer dizer, é preciso alguém que conheça do crime para poder apanhar os criminosos.
O modus operandi.
É, a maior parte das pessoas não tem a mínima ideia, não é? Não nos passa para a cabeça a mínima ideia como é que se comete um crime, daqueles crimes a sério.
Sim, sim.
Não faz parte da nossa vivência.
E nestes campos tecnológicos...
Ainda mais longe estão nós.
Porque eu tinha aqui, por isso é que estava a dizer que fazia a ligação, a semana já creio que foi há 15 dias que falei nesse caso, ou há... creio que foi há 15. A ideia dos médicos resilientes, não é? Quer dizer, nossa, e depois quando saímos aqui do programa... Eu ouvi no telejornal, tal, a ministra já tinha vindo dizer, entretanto, que tinha sido infeliz, tal, tinha sido infeliz na sua expressão e tal, não era isso que queria dizer. Ora, esta, a ministra da Saúde, não é? Portanto, repare, o ministro Cabrita foi, aliás, o ministro Cabrita caiu depois do governo, não é? Portanto, aliás, aqui nós também vemos uma situação híbrida, não é? Porque caiu a Assembleia, mas não caiu o governo, que é uma coisa curiosa, que, portanto, já existe governo, mas não existe Assembleia para fiscalizar, nem para pôr abaixo, não é? Portanto, digamos que, no absurdo, imagina que havia aí uma pandemia, não é? Vinha aí um vírus, e não havia eleições. Mesmo, opa, desta vez é que não pode ser mesmo. Não se pode sair de casa. Agora, o governo continuava sem Assembleia. Ou então eu, o Sr. Rebelo Sousa, buscar a Assembleia, voltei outra vez e tal. Mas isto é algo.
Sim, que... verdade, se um governo que não está em posição de tomar decisões.
Mas este está, pelos vistos. Este, pelos vistos,
fizer
está.
A gestão correta do cotidiano.
Não, está bem.
Tudo bem. Isso, é assegurar o bom funcionamento da administração.
Mas já o que parece, eu agora faço esta ressalva porque posso estar a dizer um disparate. Ouvi na televisão, achei interessante e depois não fui verificar. Que houve uma alteração legislativa que, por exemplo, nas regiões autónomas isto não seria possível. Portanto, se fosse dissolvida a Assembleia Regional, o governo caía. Mas, quando na altura fizeram essa alteração à lei, não previram essa situação para o Governo Nacional. E, portanto, aquelas que devem ser, pá, depois vê-se e tal. E cá coisa. Mas, isto para dizer o quê? É que a Ministra da Saúde também vai sobreviver, não é? Também vai sobreviver. Foi a senhora que disse que quando os enfermeiros estavam em greve, que eram criminosos, que depois que não eram criminosos, obviamente, e tal, não é isso que ela queria dizer, que aquela coisa da resiliência, enfim, e por aí fora tantas outras coisas, desta vez, portanto, é sigiloso, portanto, eu tenho um filho com 5 anos, ou 6, ou 7, e a Direção-Geral de Saúde do meu país diz que as crianças devem ser vacinadas. Vamos começar já e tal a vacinar e não sei o quê e tal. E nós, como somos gente bem mandada, vamos já tratar disso. E depois pode haver um pai, mais picuinhas, não é? Um gajo que tem a mania que é fino e tal, e diga assim, tá bem, mas deixem-me lá ver em que é que vocês se baseiam para dizer isso. Porque... até ao nível dos direitos da criança, não é? Se põe em causa se é ético e se é legítimo vacinar crianças para proteger os mais velhos. Isto já é questionado do ponto de vista ético pela própria Unicef, etc. Mas, ok, não estou a entrar nessa discussão, não tenho capacidade para isso. Mas, então, o parecer dos pediátricos e especialistas é sigiloso. Portanto, não pode ser conhecido. Portanto, mesmo, e isto eu ouvi hoje de manhã, esta era a polémica hoje de manhã, agora ao final do dia, antes de vir para aqui, a senhora ministra disse que, obviamente, o parecer será público. Portanto, depois da polémica, quer dizer, é a coisa mais óbvia do mundo, não é? Quer dizer, por uma questão de esclarecimento, o parecer tem que ser público. Mas não estamos a falar de ninguém em particular. Não é só, isso só podia ser se havia pessoas que estavam doentes, ou sei o que, não se pode revelar os dados dessa pessoa. Agora, como é que pode haver um parecer? Como é que alguém se pode vacinar, ou vacinar os seus filhos, que ainda é pior? Eu acho que ainda é pior. É assim, uma coisa é nós vacinarmos a nós, dizer sou adulto, assumo, não sei o quê. Nós, enquanto pais, é muito mais complicado tomar uma decisão sobre os nossos filhos do que sobre nós próprios. Não é? Quer dizer, porque nós não sabemos as consequências, etc.
São sempre tomadas essas decisões, em boa verdade, em ignorância.
Não,
são tomadas em ignorância. Porque o que é interessante para nós é saber o resumo dos estudos científicos. Há de haver alguém que teve o trabalho de reunir os parceiros de vários cientistas e produzir um parecer de aconselhamento da decisão da diretora-geral.
Se o parecer é sigiloso,
não, esse,
ninguém pode vê-lo.
Eu estou a achar é que os parceiros mais técnicos, tanto faz como se fez, se vão ser noticiados como esta notícia da senhora inglesa. Que é assim, provavelmente ninguém percebe absolutamente nada do próprio.
Pode ir logo à televisão quatro ou cinco especialistas, daqueles a sério, que leram o parecer, é como o orçamento do Estado, não é? O orçamento é entregue hoje, os homens não dormem, os jornalistas, e amanhã às 9 da manhã tem que estar lá a fazer perguntas.
Mesmo que não tenham lido aquelas centenas de páginas todas. Mas pronto,
uns leem, outros não leem, devem ler aquilo às partes, enfim, lá onde arranjar a maneira de ler.
Pois,
não é?
Exato.
E depois há de ter lá os Camilos Lourenços desta vida, a discutir uns com os outros, leram todos o mesmo documento.
Mas depois cada um tem opiniões diferentes. Claro.
Ótimo.
Claro.
Agora, em relação ao parecer, eu hoje de manhã ouvi isto na rádio, estava a debater esta questão numa rádio de manhã, e um dos comentadores, eu achei tipo, é que ele disse que ia fazer, fez uma aposta com os outros. Eu aposto convosco que até ao meio-dia alguém vai dizer que isto é um disparate e, portanto, que isto vai ter que ser público. Eu não sei se foi até ao meio-dia, depois eles estavam a teorizar sobre isso. Sobre até quanto tempo é que ia demorar até que passasse a ser público. E eu vi agora ao final do dia, mas não sei se ganhou se o outro senhor ganhou a aposta do meio-dia ou não. Mas isto tem tudo a ver com aquilo que falávamos nos episódios anteriores. Não, é a questão da credibilidade.
Exato. Isso, mas suspeita-se às vezes sempre uma segunda intenção em alguns pontos de vista. Eu dou-lhe, por exemplo, um exemplo. Durante anos e anos toda a gente tomava aspirina. Aspirina para tudo. Tem febre? Pumba, uma aspirina. Dói não sei o quê? Tumba, uma aspirina. Depois, de repente, a aspirina fazia muito mal. Bom era o paracetamol. Eu lembro daqui há 30 anos um pediatra me dizer assim, pois, agora mandamos toda a gente tomar paracetamol. Se as pessoas soubessem o que o paracetamol pode fazer a um rim, era o que ele dizia. Portanto, essa ideia, às vezes é muito perigoso, quando pessoas como nós, eu estou lá nesse grupo, pessoas como nós, não temos a formação científica,
não,
ouvimos certas coisas, ficamos à vontade. Se perguntar a qualquer pessoa na rua, o que é que faz mais mal? Aspirina ou paracetamol? Ai, é aspirina, paracetamol, o Benuron, isso até faz crescer os pelos no peito. Não é? Pronto, isto é assim, não é? O Benuron não faz mal nenhum. Tem febre, Benuron. Tem Benuron. Mas na realidade existem perigos associados a todos os medicamentos. Medicamento. Por isso é que às vezes também é um pouco perigoso. Quer dizer, nós vimos agora pela Faculdade de Medicina da Universidade Católica, não é? Formar um médico ainda sem especialidade custa 100 mil euros, não é? Pronto. Ficamos já a saber que é isso que nos custam todos os que fazem o curso de medicina. Mas pronto. E depois
menos os da Universidade Católica.
Menos os da Universidade Católica. Mas também, previstos são poucos. Mas não interessa. Portanto, custam isso. E depois, nós vemos, por exemplo, a abordagem em relação à falta de profissionais. Vão-se contratar ao privado. Então eu acho um piadão que é. De repente há falta de médicos. Não faz mal. Vão-se contratar ao privado. São tarefeiros. Então a pessoa que não sabe como é que é, começa a imaginar. Bom, há ali um caixote onde estão agrupados os tarefeiros e quando é preciso vai-se lá buscar. E aqueles tarefeiros é que se arrascam tudo. Quer dizer, se fosse analisar bem estes argumentos até ao fim, a tal altura ficámos todos arrepiados, não é? Porque, na verdade, há o que há. Há o que há. E há as pessoas que há.
Mas não pode, num regime democrático.
Claro, tudo se pode saber.
Isto é nas ditaduras e tal. Num regime democrático.
Tudo se pode saber.
Tanto é que a ministra já veio dizer.
Acaba sempre tudo por ser sabido. Mais tarde
já. Mas depende da forma como se sabe, não é? Então vocês até agora têm que vacinar o seu filho. Porquê? Eu não lhe posso dizer.
Mas, opinião, repare. Se
não
se
posso
olhar...
dizer ou não se pode saber. Não, não é óbvio que nós vamos ler aquilo e não vamos perceber nada.
Mas sabe, às vezes há aquilo que as pessoas chamam de maladresse, uma certa desajeitamento, falta de jeito para comunicar.
Ah, está bem.
Porque na realidade um departamento superior de qualquer ministério pode elaborar um parecer E esse parecer pode ser fundamentado em dados científicos de mil e uma entidades. Mas é esse parecer que conta. Senhor Ministro, com referência ao assunto tal, tendo em consideração isto, aquilo, é nossa fundamentada opinião que será vantajoso adotar este curso de ação. E depois o Ministro toma uma decisão política. Porque tudo o que tem a ver com a cidade e com as pessoas é político. Ainda não estamos no tempo do técnico só. Porque o técnico não tem em conta tudo. É preciso a decisão política.
Nós não podemos dizer que
só que é um aborrecimento que a decisão política obriga a pessoa a dizer: eu, tendo em consideração estes fatores, decidi. E é muito mais fácil assim. Como o Fernando, que é o especialista nisso, diz que sim, eu pronto, ok, está bem. É uma maneira de se ir encostando as responsabilidades para todo lado. Mas o decisor político tem que tomar decisões que têm a ver com conciliar múltiplos interesses e múltiplos fatores. Não é? Não há uma decisão que um político tenha que tomar, se quiser tomar decisões a sério, que seja de acordo com toda a gente. Até pode ser em desacordo com toda a gente.
Mas não tem nada a ver
pode
com
ser
acordo.
Aquele vetor que,
mas,
que resolve.
Mas alguém. Tudo. Mas qual é que é? Há algum argumento para que. Para que seja sigiloso, não?
Não, provavelmente não. Ou então pode haver, sabe qual é o que pode haver? É que de hoje em dia também temos os... Não sei, eu estou para aqui a inventar, não é? Também temos o cientista estrela de cinema, não é? O cientista quer palmas e tudo mais. Aquele cientista que passa 40 anos à procura de qualquer coisa. E depois muito modesto e tal, também já passou à história. Agora os cientistas também têm contas de Instagram e Facebook e TikTok, se calhar, a apresentar as coisas.
E têm
que...
contas para pagar também.
Exato, também tem, e contas para pagar. E às vezes são as contas para pagar que mais determinação na postura da pessoa dentro das organizações. Porque ao longo da vida de uma pessoa há muitos momentos em que tem que decidir o que é que prevalece. O seu interesse pessoal, o interesse do coletivo, o interesse da ciência, o interesse disto e daquilo. Não vamos estar à procura de exemplos, porque há imensos exemplos, não é? Não é fácil, não é difícil encontrar exemplos em que essas contradições dos múltiplos interesses das pessoas se chocaram. Agora, a verdade é que ninguém põe em causa, por exemplo, que... lembramos, por exemplo, quando apareceu a vacina contra o sarampo. Houve movimentos para a Europa toda contra a vacina contra o sarampo. Apesar do sarampo, causa a coisa horrorosa.
Isso é outra questão. Eu estava a ler aqui o que está em causa. Eu estava a ler aqui, estava aqui a pesquisar.
Ah, porque, já tem uma vantagem. Porque... Tenho que ligar o meu tablet. Estou em desvantagem.
Dia 8 de dezembro, a grande desvantagem para este tipo de jogadas políticas é que agora, não é? Eu posso dizer assim, não, é público, pois então não é público. Não, sim, é público, sim, senhor, qual é o problema? Mas pois, é fácil ver que no dia anterior, ou dois dias antes, eu disse que nem pensar. Eu posso dizer assim, olha, mudei de opinião. Não é?
Agora, é assim, a solução mais prática e honesta.
O parecer é confidencial e não pode ser divulgado, mesmo após a decisão final da DGS. Diz uma fonte deste grupo de trabalho e tal. O público pediu o documento à DGS que não respondeu. Portanto, o documento começou por ser sigiloso, é sigiloso. Desconhece o concluíram os especialistas, etc. Ora, depois a senhora ministra vai justificar que ele não seja sigiloso, dizendo que, o que é óbvio, que o conhecimento do fundamento científico, obviamente, que contribui para a confiança das pessoas que vão vacinar. E, portanto, isto é uma questão...
Pois,
é a tal falta de jeito.
Pois, mas, tem mais a ver com isso.
Mas as pessoas que não têm jeito, epá, como diz o velho ditado, não é? Da nossa terra, epá, não se põe nesses trabalhos. Não é?
Quem não tem jeito, não se põe a jeito. Pois, não, de facto.
E, portanto, de facto, há muito esta ideia dos técnicos e dos... É, quer dizer, agora nós tivemos a romaria do Infarmed, não é? A reunião do Infarmed. Ora, as reuniões do Infarmed são públicas, não é? Depois podemos dizer, ah, não, é a reunião do Infarmed, porque lá está a tal senhora cientista que falávamos há pouco,
essa senhora, quando diz uma coisa, atravessa lá o seu nome. Não pode dizer como a ministra, não, afinal, isso foi mal interpretado e tal, não?
Não, não.
Porque senão fica descredibilizada perante a comunidade
científica.
Já não é nossa, não é? Porque a nossa comunidade é os Estados Unidos.
Porque hoje em dia a comunidade científica é mundial, não é?
Quer dizer,
os nossos cientistas também têm que ter cuidado com isso.
Não, não, estou a dizer a nossa opinião do cidadão comum,
sim,
não é?
Mas eu não tenho.
Isso aí, não é? Agora, há algo muito mais importante. E aí eu acho que a política é uma coisa, mas a ciência é outra, não é?
Mas há uma tendência, nós invocamos, esta questão do personalismo, não é? Portanto, a criança, os pais, etc. Numa pandemia, numa epidemia a nível mundial, não é? Uma pandemia é isso, é uma epidemia, sim, que não é só aqui, em todo lado. Os interesses e o bem do coletivo são de ter em consideração. Portanto, não estamos a falar de uma situação em que eu egoisticamente posso dizer assim, não me apetece, eu não faço.
Mas
não.
Com a devida informação, claro. Isto não é... Não
mas
é
uma... isso foi mesmo uma questão, percebe-se que é uma questão de ansiedade pré-eleitoral e pós-governativa. E às vezes até o decisor político pode não ter grande conforto nas opiniões dos cientistas. Precisamente para tal facto do cientista ponderar tudo e ao fim e ao cabo deixar a decisão, não é? À luz, talvez seja será eventualmente decidir e tal. E depois o decisor político é que tem que tomar a decisão. E nós estamos muito habituados a crer que o decisor político toma a decisão com 100% de certeza. E há uma, acho que era o Theodore Roosevelt, uma vez perguntaram-lhe se como é que ele tomava uma decisão qualquer, que já não sei o que era a história, mas se não tinha 100% de certeza. E ele disse, se eu tivesse à espera de ter 100% de certeza, não tomava decisão nenhuma. Os eleitores americanos elegeram-me para quando eu tenho mais que 50% de certeza, tenho que decidir. Senão não se toma decisão nenhuma. E, portanto, o cientista não pode substituir a decisão do político. Porque, apesar do político ser um indivíduo que não tem que saber nada daquela ciência, tem que saber de uma coisa, que é tomar a decisão para o conjunto da população e que tem que ter em consideração os interesses de todos. Sim. As crianças começam a ser, por exemplo, hoje era claro na capa do, acho que era do Público, apareciam logo um dado no sentido, onde é que eu tenho isto? Agora também estou aqui à procura do meu banco de dados. A caixa do Público dizia assim, vacinação de crianças evita. Também não é evita, evitará, eventualmente. Mas pronto, nós agora somos todos cheios de certezas. Portanto, é logo assim. Evita 13 mil casos e 50 internamentos em 4 meses. Pronto, ok. Tudo bem, nós dizemos, francamente, 50 internamentos, 13 mil casos, francamente, querem dar as injeções às crianças, coitadinhas, para proteger os velhinhos. A verdade é que a sociedade é feita dos velhinhos e dos novinhos. Numa família... Imaginemos, por exemplo, que um agente patogénico qualquer chega a uma família e protege as crianças, não as mata, não é? Mas mata o pai, a mãe e os avós. Quer dizer, como se diz normalmente, é uma chatice. Portanto, a sobrevivência da criança não está assegurada só porque a sobrevivência dela existe. É preciso que o tecido familiar se mantenha. Portanto, quando algumas pessoas dizem, não senhor, a criança, ela vai espalhar o vírus por todo lado, mas isso só afeta aos adultos. A verdade é que aquilo que afeta aos adultos vai afetar a criança. Também. Portanto, é preciso ter em consideração os fatores todos. Não é só este tipo de caixas altas a dizer que estamos aqui agora. Todos que são mais velhos são os egoístas. Pá. Querem vacinar os meninos para se proteger a eles. O que é um salto lógico fácil de fazer face àquilo que se ouve dizer. E também não é muito razoável. Não é muito razoável. Não, não sei.
É a questão da confiança que não é... Há pouco tempo, não foi há muito tempo que se dizia que as crianças, quando foi para as crianças voltarem para a escola, que não havia risco nenhum, etc, etc.
Porquê? Porque há uma pressão muito grande para que as pessoas digam aquilo que não sabem. Mas já viu, os jornalistas, esta classe profissional, passa a vida a pôr o microfone à frente de pessoas e a querer que digam coisas sem elas poderem nem ser verosímil que saibam a resposta às perguntas que lhe estão a pôr. Então, e daquilo? E admite que daqui a dois meses poderá não sei o quê. E as pessoas são obrigadas a ser uma espécie
uma coisa, de... Nós vacinámos os adolescentes a partir dos 12 anos, não é? No verão. Ora, para quando eles fossem para a escola em setembro, tivessem todos vacinados. Agora estamos a vacinar dos 5 aos 12. Não é? Mas, por exemplo, se os meninos, os bebés da creche, quando um tem Covid... Vão todos para casa.
Vão todos para casa, exato.
E, portanto, vão todos e vai à sala do lado. E eu sei isso, porque eu tenho, não é? Trabalho com gente jovem, que tem filhos e tal. E, portanto, às vezes fica em casa porque fecharam a sala da creche.
Não, vou fazer.
Portanto...
Tem que ser... E não há ninguém que garanta que o próximo...
Que não vai ser o dos 0 aos 5.
A próxima vacina, que seja absolutamente XPTO e tal, e melhor que café com leite. Não é possível. E não vale a pena estar-se a pedir às pessoas que nos deem garantias que elas não podem dar.
Ah, claro,
uma questão com uma epidemia deste tipo é uma realidade flutuante.
Dinâmica, sim.
Não é? Tem que se ir decidindo à medida que as coisas acontecem. E, de facto, o Pinto tem razão. Nós vivemos numa situação de falta de confiança. E esta falta de confiança é muito má. É muito má para a nossa existência como sociedade. Então, vamos ver as coisas que se dizem. A diretora-geral de saúde deve ser alguém que sabe daquilo. Mas por isto em termos simples. Então não será a pessoa que sabe daquilo. Fez toda uma carreira ligada à saúde pública até que chega a diretora-geral de saúde do país todo. Tem aquele ar de senhora já idosa, tem a idade que tem, e tem netos, e tem essas coisas todas. Pronto, uma senhora idosa. Mas há de saber o que faz, e há de saber da coisa. Há de saber da poda, como se costumava dizer antigamente. Este sabe da poda. Se nós, né, mas depois, claro, há outros interesses e outras pressões. Se fazemos desse assassinato da competência das pessoas o cotidiano da nossa comunicação como sociedade, então não podemos confiar em ninguém. Chegamos ao médico e ele diz, olha, toma isto e aquilo. Oh, senhor, tenho certeza. Olha, que não sei, que eu vi no Google, que não sei o quê, quer dizer... E começamos a pôr em causa a competência das pessoas todas, não é? Estamos um bocado nisto.
Mas aí então...
Eu pessoalmente, dizem-me assim, venha tomar a terceira.
Eu também.
E penso assim, se morrer, há de ser um em não sei quantos milhões, por visto não morre muita gente com isto. Pronto, se não morrer com as outras duas também não há de ser agora. Quer dizer, que lógicas é que nós que não sabemos? Mas ninguém sabe. Existem acidentes na saúde das pessoas... que acontece a partir do momento em que nascem, não é? Até as crianças sem doença nenhuma, têm o síndrome da morte súbita, claro, em que as pessoas chegam e tal, ninguém. E morrem bem saudável, e morreu, e ninguém sabe porquê. Quer dizer,
o que eu vou dizer é óbvio que...
Temos de ter confiança.
Se a pessoa é diretora-geral de saúde...
Há de saber alguma coisa.
Saber.
Digamos, okay, okay. Vamos lá.
Mas também tem que... Como é que não nos bada, que não seja a própria, não é? A instalarmos a dúvida. Porque, na verdade, quando nós tivemos o subdiretor, só se for por aí, não é? Só se for por aí que nós digamos, esta senhora aqui é que nós temos que nos agarrar a ela, porque se veio o outro, não é? Quer dizer, aquele senhor das compotas e não sei o quê, as pessoas têm que ter, não é? Têm que ter alguma credibilidade, porque nós estamos a falar, porque pá, se as pessoas não sabem comunicar, não é?
Não,
tem que contratar um ator.
Cria um gabinete de imprensa. Nossa, que dará as informações.
Na Casa Branca, não é? Não vai sempre lá um senhor, um porta-voz?
Não falávamos há tempo da questão da reunião como invenção da democracia, em que se fazem reuniões para serem briefings, não é? Agora também posso usar uma palavra inglesa, para serem sítios em que se dão ordens às pessoas. A melhor maneira de dar ordens é com papel escrito. Porque? Ponto 1, 2, 3, 4, 5. Isto é para fazer. E aí não há dúvidas nenhumas.
Nós em Portugal não temos muito...
É obrigatório que a pessoa que é competente cientificamente seja também competente a resolver instantaneamente as perguntas mais sabe Deus, às vezes também como é que foram inventadas.
Mas para isso...
Arranja um gabinete.
Tem que ter um gabinete.
Tem.
Que é uma coisa que...
Tem que...
Qualquer série que nós vejamos, e nós sabemos que as séries são bem feitas desse ponto de vista, não é? Quer dizer... Qualquer série americana, tem lá a reunião, diz isto, diz aquilo, acabou, ponto final. Quer dizer, não é agora do ir para lá inventar. Ora, quando quem está a inventar é a pessoa que tem que nos dar essa confiança, Aí isso...
Porque nós aceitamos as perguntas todas. O político sente-se na necessidade, e o técnico também, de responder a todas as perguntas. Porque criou-se este ambiente que, se não responde a tudo, é porque não, por exemplo, não sabe bem da coisa.
É fácil agora ter o Toto Bola à segunda-feira.
É isso que querem que eles façam sempre.
Era mais de uma cientista. Pronto, ok, vamos colocar a Diretora-Geral de Saúde nessa condição.
Quando se sabe, está, não
é? Numa cientista, não se espera que diga que nós estamos safos e isto não chega cá. Que a Ministra da Agricultura, na sua, diga, é bem, isto até nos pode dar jeito.
Vamos vender mais alface.
Até como disse a outra, alma de Deus, a espanhola lá do vulcão, que ainda não parou, não é?
Pois, que era bom para o turismo.
Que até era bom para o turismo, não é? Portanto,
bom, isso é bom para casa, esse exemplo. Isso... Mostra que não somos só nós a ter assim umas... Há por outros lados, pronto.
Há ali uns pontos que nos unem. Por acaso há uns pontos que unem estes com esses. Mas...
Em todos os países, há. Mas até o escândalo lá daquela vistarola no Tantalmix.
Exatamente.
Acontece essas coisas de todo lado. Também não devemos ficar demasiado deprimidos se no nosso país houver estas coisas, porque isso é normal, é da natureza humana, não é? A relutância em dizer, olha, eu não vou responder a essa pergunta porque não o posso fazer com
a vida ponderosa. O meu tema musical ainda andei
aí. Mas depois a caixa do jornal ia ser assim, no dia seguinte. Ministra... recusa-se a responder porque não sabe. Não,
e depois, e depois o Boris Johnson vai lá negar, a dizer, garantiram-me, atenção, agora a cabeça do Boris Johnson, ele é interessante, é, ele disse, continuam-me a garantir, o que já faz uma diferença, não é dizer não houve festa nenhuma, não é? Continuam-me a garantir que não houve festa, não é? Tipo, eu voltei a perguntar, não é? E disseram-me que não houve festa. E depois nós olhamos para dizer, se houve festa, o gajo esteve lá de certeza.
Não, é de facto.
Mas eu, por acaso, eu gosto imenso de o ouvir, porque ele fala muitíssimo bem e tem uma à vontade, de facto, extraordinário, não é? No mesmo,
mas tem uma relação conflituosa com a verdade.
No mesmo dia em que estava numa operação na rua, com eles a arrombarem umas portas por causa da droga, e foi quando descobriram a cocaína lá no... Cocaína, acho que nos esgotos, ou não sei, lá do próprio Parlamento, não é? Mas aí o Parlamento, se fosse no Martena, era pior, não é? Porque era mais restrito. O Parlamento é uma coisa que calha a todos. Mas logo aparece o Boris Johnson com um gorro da polícia e tal, colete, com o fato por baixo. Que, portanto, achei interessante essa... E agora, eu só queria deixar uma nota do... Fomos aqui dialogando, e aí ainda bem, acho que é mais dinâmico. Mas só para não ficar desatualizado, de facto, o Rui Rio, não é? Quer dizer, venceu as eleições no PSD. E é um combatente, não é? Quer dizer, o Rui Rio, de facto, quando parece que tudo está contra ele, ele mantém a sua linha. Não disse que não fazia campanha interna, mas não sei o quê. E o que é um facto é que venceu as eleições no partido. E depois, eu acho que é importante comparar, não é? Depois o líder do CDS ficou triste porque não houve AD e tal, mas, assim, até, quem é que é mais forte agora, não é? O Rui Rio é mais forte agora ou era há um mês, não é? Qualquer eleitor, não interessa se é de esquerda, se é de direita, se é de... Não é? Quer dizer... É mais forte agora que venceu que se legitimou internamente, não é? E ele teve a tentação de fazer o mesmo que fez o líder do CDS, que era não haver... Não, não se arrependeu a tempo. Teve, foi um partido, não é? Que mostrou ser uma instituição ainda, porque se calhar se tivesse a liberdade que teve o do CDS, tinha cometido o mesmo erro, não é? Mas teve um partido que é a diferença entre uma instituição e outra coisa qualquer, enfim, que infelizmente é o que o CDS será hoje em dia, outra coisa qualquer. E portanto, teve um Conselho Nacional que o obrigou a fazer eleições e dir-se-ia que foi a sorte dele.
Pois foi.
Porque se relegitimou, bem, e agora está na posição em que está. Do outro lado, nós tivemos, e eu acho que isso é uma comparação interessante, não é? Porque estamos, Obviamente nós temos aqui a base do nosso programa, aqui um esquerda-direita, e portanto aqui a parte interessada. E nós tivemos um líder do CDS que disse que não ia haver eleições internas, que era para se concentrar no combate a António Costa, etc, etc. Ora, passado o congresso do CDS era exatamente no mesmo dia em que foram as diretas do PSD, 27 e 28 de novembro. Portanto, esta discussão começou, pá, um mês antes, não é? Portanto, passado aqui um mês e uma semana sobre essa discussão, quem é que neste momento está mais habilitado a combater o socialismo, aquela coisa do combater o António Costa e não sei o quê? Se é aquele que fez as eleições internas e que as venceu, ou se é o outro que não as fez e o que é que fez durante esse tempo, não é? Portanto, partido principal, bem, nós não vamos ter congresso, vamos nos dedicar
fazer outra coisa,
a combater António Costa. Foi esse o argumento, não é? Ora, portanto, neste momento, quem é que tem que estar mais em cima? É obviamente o CDS, porque está há um mês e meio a combater o António Costa. Enquanto o Rio não, andava lá a combater o Rangel. Não é? Portanto, estou com expectativas
elevadíssimas.
Elevadíssimas. Elevadíssimas.
Vamos à música, meus caros.
A minha música. Eu tive a tentação do cocaína, obviamente, do Clapton, e até não, o original, já trouxe aqui o After Midnight, que também é cantado pelo Clapton, mas que é do J.J. Cale, que é uma coisa fantástica. Já morreu, não é? Um anti-herói, não é? Quer dizer que, mas resisti à tentação, porque também queria deixar aqui uma homenagem aos Dead Combo, não é? E ao contrabaixista dos Dead Combo, o Pedro Gonçalves, que morreu com 51 anos de cancro, já estava doente há muito tempo, ao que parece. E eu ouvi os Dead Combo cá em Ilhavo em 2016 e não conhecia. Portanto, sabia mais ou menos, às vezes o Dead Combo é uma música diferente, não é? Não é só instrumental e eu não conhecia bem. Mas era cá em Ilhavo e tal, fui ver, e de facto foi uma revelação, foi um concerto extraordinário, é uma música fantástica. E nesse sentido, pá, trazer aqui um tema dos Dead Combo, que de facto nós às vezes somos um bocado comodistas, não é? Só vamos ver aquilo que gostamos muito, ou que já conhecemos, ou que sabemos cantar as canções, ou não sei o quê. E desta vez fui, aí 90% às cegas, pronto, tinha ouvido uma coisa ou outra, estava giro, mas é quase aquela música do documentário, nós estamos a ver outra coisa e no fundo está a dar. E fui ver o concerto e, de facto, foi uma coisa extraordinária e foi uma pena, tinha uma imagem engraçada, era uma banda interessante e, pronto, infelizmente, um dos músicos morreu com 51 anos, o que é sempre lamentável. Aqui fica
muito
o
bem.
Dead Combo.
A proposta do António Pinho. Voltamos dentro de 3 minutos. Até já. Dead Combo, a proposta do António Pinho. E para fechar... Rosa Carneiro.
Hoje, não sei, foi para aqui, deve ter tido a ver com pessoas que até uma idade avançada mantêm todas as suas qualidades. Fui buscar de um indivíduo que eu gosto imenso, um violinista de jazz chamado Stefan Grappelli, que já morreu em 97, mas que quando eu ouvi pela primeira vez foi uma revelação. Como é que alguém fazia um violino falar daquela forma? Depois de em diante fui seguindo e procurando e ouvindo e tal. Portanto, o Stefan Grappelli é um homem que nasce em 1908 e que é fundador com o Django Reinhardt do quinteto do Hot Club de França. Portanto, uma grande altura antes da Segunda Guerra em que há jazz na Europa, é em Paris, não é? Este Django Reinhardt, que é outro caso espantoso, é um homem que na mão esquerda só podia usar o indicador e o médio, porque o dedo anelar e o mínimo tinham sido danificados, digamos assim, por um fogo. Ele era cigano, vivia num acampamento e, num fogo, estes dois dedos, o anelar e o mínimo, deixaram de ter funcionalidade. Estavam, portanto, contorcidos e não podiam funcionar. E até um homem que, se alguém, não é ele que está agora aqui em casa, qualquer dia trago uma peça dele, que quando se ouve não se consegue perceber que são só dois dedos no braço da viola. É uma coisa espantosa. Como é que alguém só com dois dedos faz aquilo que nós, se calhar com duas ou três mãos, não conseguimos. O Django Reinhardt e o Stefan Grappelli, os dois são esses grandes figuras do jazz europeu. E, curiosamente, o Stefan Grappelli morre com 89 anos. Eu já o ouvi dos 80 em diante, não é? E alguém o entrevista e diz, então, e o senhor vai tocar até quando? Uma espécie como o nosso professor Pinto da Costa. Então vai tocar até quando? Olha, enquanto as mãos mexerem. Foi a resposta. Então, enquanto eu não tiver reumático nas mãos, vou tocando. E, a dada altura, ele realiza um disco com outro homem muito interessante, que é o Toots Thielemans. E o Toots Thielemans é o Barão Thielemans, portanto é um fidalgo da casa da Bélgica, não é? E que... toca harmónica, toca outros instrumentos, harmónica. Então, para hoje trouxe uma peça que eu adoro, que é o As Time Goes By, aquela do Play It Again Sam do Casablanca, que é um filme que vai para o ano fazer 80 anos, não é? 42, 60, 80, exato. Com o Bogart e Ingrid Bergman, não é? Que para muitos mais velhos era a mulher mais bonita que alguma vez apareceu no cinema. Este Casablanca vale a pena ver, quanto mais não seja quem nunca tiver visto, vá ver outra vez, vê-se sempre bem. Claro. Uma grande história e uma grande interpretação do Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. E de facto, este As Time Goes By é uma belíssima canção, tem uma belíssima letra também. As letras são importantes, mas aqui combinámos, eu e o Pinho, hoje era só instrumento, não há palavras nenhumas, e portanto temos o Stefan Grappelli e o Toots Thielemans, violino e harmónica, com uma conversa fantástica entre estes dois, instrumentistas. Há também uma série de obras feitas pelo Stefan Grappelli e o Yehudi Menuhin. Eu também tenho esses discos. Isto não é para ir pirateado, isto é mesmo material que lá está. Yehudi Menuhin, o grande violinista clássico, e o Grappelli, violinista de jazz. E é um contraste espantoso também, eu agora estou aqui a dizer, mas é um encanto. Sempre que encontro, estou a olhar e a ver, chega a ouvir isto outra vez. E vale a pena.
Vamos ouvir então a sua escolha.
As Time Goes By.
O Falar Claro estará em podcast, em terranova.pt, dentro de poucos minutos. Voltaremos então na antevéspera do dia de Natal, para o último Falar Claro, antes do pequeno, do curto período de férias. Muito bem, obrigado Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Boa noite, bom resto de semana. Thank you.